Reportagem especial.
Em 2018, o Comitê de Especialistas da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que acompanha a aplicação das convenções da entidade pelos países membros, pediu ao Brasil mais informações a respeito da adequação da reforma trabalhista aos direitos previstos nas normas da entidade. Entre os pontos questionados estão as novas regras de negociação coletiva e individual entre patrões e empregados. Sobre esses temas, a OIT pediu ainda que o Brasil examine a possibilidade de revisar essas normas de modo a adequá-las à convenção da OIT que trata do assunto. Além do Brasil, outros 23 países receberam esse pedido de mais informações para que o comitê avalie se as normas da OIT estão sendo devidamente cumpridas. Na visão do ex-ministro do Trabalho, Elton Yomura, a inclusão do Brasil nessa chamada lista curta, que também foi chamada pela imprensa de lista suja da OIT, foi uma decisão político-partidária.
Fui a Genebra fazer uma defesa técnica e muito entusiasmada desse nosso ponto de vista, e a conclusão da Comissão de Aplicação de Normas da OIT foi simplesmente a de pedir mais informações ao Brasil até novembro. Então nós vamos avaliar esse relatório, essa conclusão da OIT, e vamos prestar as informações a seu tempo e modo devido. Prestadas as informações, o caso está encerrado.
O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho teve assento na última reunião da OIT, realizada de maio a junho de 2018. Segundo um de seus representantes, Alex Miller, o Brasil está na lista pela suspeita de que alguns pontos da reforma trabalhista estejam em conflito com determinações do órgão internacional.
Existem convenções da OIT sobre negociação coletiva que têm um óbvio intuito de que a negociação seja para garantir mais direitos. E com a reforma trabalhista, aparentemente, o recado que está na norma é de que se poderia negociar situações para reduzir os direitos dos trabalhadores. Então, se isso for para ser permitido, isso viola as convenções que o Brasil assumiu e, portanto, essa norma não teria vigor, porque essa convenção ela tem uma validade no Brasil, um status que se chamaria de supralegal. Ela só está abaixo da Constituição.
O Brasil tem até novembro deste ano para apresentar as informações solicitadas pela OIT.
Por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer, a concessão para sorrir, por me deixar respirar.
Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal tem a missão de decidir a respeito de mais de 20 ações de inconstitucionalidade apresentadas sobre pontos da reforma trabalhista. Entre as regras em debate estão aquelas relacionadas ao afastamento de gestantes e lactantes de atividades insalubres, ao trabalho intermitente, à negociação coletiva e à gratuidade da justiça. Somando as demandas da OIT, as mais de 20 ações de inconstitucionalidade, uma medida provisória editada, mas não aprovada, e as promessas do governo de edição de decreto para alterar novamente as leis trabalhistas, o que se tem, na visão do vice-procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, Luiz Eduardo Bojarto, é a impossibilidade de se definir claramente os novos conceitos.
A gente não consegue ter um entendimento. Essa é a dificuldade de compreensão que a sociedade tem, que nós temos. Quem está fazendo por sua conta e risco. Vale? Não sei. Tem certeza que vale? Não. Não vale? Não sei. Tem certeza que não vale? Não. É lícito fazer dessa forma? Não sei. É constitucional? Talvez, quem sabe? Não sei. Não veio lei, não veio decreto, não veio nada que nos desse alguma segurança, e não virá nada que possa dar uma segurança, na medida em que toda a questão jurídica vai levar muitos anos para se sedimentar. Quem está fazendo, quem está implementando, está fazendo por sua conta e risco. Ousadia.
O deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, que relatou o projeto da reforma na Câmara, diz que é natural haver divergências na interpretação da nova lei, mas que elas já começaram a ser pacificadas pelo Supremo Tribunal Federal.
No mundo inteiro, quando há intervenções desse porte na legislação do trabalho, é necessário que as eventuais dissensões sejam dirimidas pela jurisprudência dos tribunais superiores. Na Espanha e Portugal, por exemplo, isso demorou quase 3 anos. No Brasil, a gente já começou a votar com menos de 7 meses, né? A primeira ADIM que foi ofertada.
No dia 29 de junho, por 6-3, o Supremo declarou a constitucionalidade do fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. Assim, fica valendo a mudança imposta pela reforma trabalhista de só se fazer a cobrança da contribuição sindical quando houver autorização prévia e expressa do empregado.
Homem vê criança buscando conchinhas no mar. Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar.
Em outubro de 2017, a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, divulgou o documento com 125 enunciados sobre a interpretação e a aplicação da reforma trabalhista. O texto foi debatido e aprovado por mais de 600 juízes, procuradores e auditores fiscais do trabalho, além de advogados e outros operadores do direito. O que o documento diz, em resumo, segundo o presidente da ANAMATRA, Guilherme Feliciano, é que esses profissionais vão interpretar a reforma trabalhista à luz da Constituição e das convenções e tratados internacionais assinados pelo Brasil.
Trabalhando o sol pra ver a mulher se vestir, e ao chegar em casa encontrar a família sorrir.
Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Reportagem especial.